Você está ouvindo Voz Solitária.
Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos. Voltamos aqui, né, com mais um episódio deste podcast maravilhoso, né? Nós pedimos perdão aí pela falta agora do sábado, né? Eu sei que o episódio demorou pra sair, porém, como o Rafael falou, a gente tá nesse período de pandemia, de quarentena e tal, e nós estamos também, né, a nossa vida aí de estudante, né, nós não paramos de estudar, então, nós estamos ainda recorrendo a isso, né, é tarefa da escola pra fazer, é podcast pra agilizar, então, pode ser que fique desfalcado essa relação de gravar o episódio, lançar o episódio. Por quê? Porque a gente, enquanto tá gravando, enquanto tá procurando material pra estudar, também estamos procurando material pra fazer o podcast, ou seja, pra manter você entretido, não é mesmo? E no episódio de hoje, nós vamos para o segundo episódio já sobre... o segundo episódio sobre sacramentos, não é mesmo? E nós estamos seguindo pela ordem lógica, né? Primeiro sacramento é o batismo, tá? Você deve estar acompanhando aí de um livrinho ou alguma coisa assim, né? Ah, então o próximo é a confirmação ou a penitência. Não, o próximo é a Eucaristia, tá? A gente vai para os sacramentos que podem ser repetidos depois desses, ou seja, primeiro o batismo, depois a Eucaristia, depois a Crisma, depois a penitência, a confissão. A unção dos enfermos, aí os outros a gente vai seguindo, entendeu? Tals. Bem, pra começar esse episódio, a gente tem que ressaltar uma coisa, né? O que é contido nesse episódio, o que é falado nesse episódio, é uma verdade de fé, entendeu? Então, pra você que é católico, que não conhecia o que eu tô dizendo aqui, né? Eu lhes apresento o Catecismo da Igreja Católica. Você que nunca leu, tal, tem um interessezinho a mais de conhecer a fé? Leia o Catecismo. Esse é o meio mais prático de um leigo aprender, entendeu? Eu também ainda estou aprendendo sobre a minha fé, sobre a minha própria fé. Então, é recomendável ler o Catecismo, né? Façam isso, tal. Mas o link dessa vez, como sempre agora, nos meus episódios eu sempre tô deixando o link, porque nunca é um negócio que é formação minha, ou seja, eu posso dizer, ah, não, fui eu que fiz isso aí, não, entendeu? Então, dessa vez a gente tá no site do Opus Dei, o texto que vai ser falado aqui, ele foi retirado em umas partes do site do Opus Dei, e desde já, né, é bom a gente orientar isso, né? O Opus Dei, ele não é uma KGB católica. O Opus Dei, ele não é aquilo que ele é apresentado no filme lá do professor Robert Langdon, tal, no Código da Vinci. Por quê? Porque o Opus Dei, ele é nada mais, nada menos que comunidade católica. Com Shalom, como a Canção Nova, como várias outras comunidades católicas que existem por aí. Ele é uma comunidade católica, só que ele é um nível a mais. Eles são como uma diocese, só que eles são uma diocese que não tem demarcação territorial. Geralmente as dioceses comuns, as arquidioceses, têm uma demarcação territorial. Por exemplo, aqui, a minha diocese daqui, a qual eu resido, é a Arquidiocese Metropolitana de Fortaleza. Ou seja, é a arquidiocese da capital do Ceará, entendeu? E isso envolve, ou seja, ela tem uma demarcação, ela vai até tal cidade, por exemplo, a cidade mais longe, né, que assim, é divisa de diocese, é a cidade de Redenção. Dali em diante, depois, se eu não me engano, é a diocese de Quixadá. Enfim, o Opus Dei não, ele é uma diocese, só que ele é uma diocese sem fronteiras. Onde tem uma casa do Opus Dei, ali você tem prelazia, a comunidade, a diocese, por assim dizer, do Opus Dei, né? E eles também estão sempre publicando coisas novas, tal, e até mesmo até mesmo dúvidas de fé, entendeu? Explicando a fé para as pessoas, que toda a comunidade católica faz, é um apostolado comum, né? E vamos logo ao que interessa. O que é a Eucaristia? Jesus, antes da sua paixão e morte, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, disse-lhes: desejei muito comer convosco essa ceia pascal, antes de sofrer. Pois digo-vos, nunca mais comerei até que ela se realize no reino de Deus. Ou seja, aquela ceia verdadeira, né, aquele momento verdadeiro de estar ali com o próprio Cristo se oferecendo a nós, ela só acontecerá novamente, né? Ah, então você está tirando a validade da missa? Não, porque a missa, ela é uma autenticação, ela é uma atualização. Ela vai melhorar aquilo, ela vai atualizar aquilo para os tempos de hoje, né? Eles deixam também uma série de evangelhos, você vai encontrar aí no link, que é o evangelho de São Mateus, São Marcos, de São Lucas e a carta de São Paulo aos Colossenses, né? Cada vez que um sacerdote na missa diz as palavras da consagração, ali realiza-se o milagre da Eucaristia. O que era pão e vinho, agora, sob essa mesma aparência, é o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, a partir do momento em que o padre fala as mesmas palavras que Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o meu sangue, que será derramado por vós, para a remissão dos pecados, tal, fazer isto em minha memória, fazer isto em memória de mim, a partir daquele momento, é Jesus. A partir daquele momento, não é mais apenas pão, não é mais apenas vinho, né? Como se reproduz essa transubstanciação? Como que isso acontece? Mediante a transubstanciação, isto é, quando o pão e o vinho se convertem no corpo e sangue de Jesus Cristo, este se torna presente em tal sacramento. Ou seja, é a hora em que Jesus se faz presente no sacramento da Eucaristia. São Ambrósio diz a respeito desta conversão: estejamos bem persuadidos de que isso não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. E que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria humanidade, a própria natureza é mudada. Ou seja, Santo Ambrósio vai dizer: o poder que a bênção de Deus exerce sobre a natureza é maior a ponto de mudar a substância, mudar o que contém. Ou seja, né, uma explicação básica. Deus é o criador do mundo. Deus é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, ele pode sim fazer com que pão e vinho se tornem corpo e sangue de Jesus, de seu próprio filho, de si mesmo, né, propriamente dito. A presença eucarística de Jesus Cristo começa no momento da consagração e dura até enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Ou seja, enquanto a partícula de pão, enquanto o vinho ainda existirem, enquanto essas formas de matéria ainda existirem, ainda existe, ainda está presente o corpo e o sangue de Jesus. Ou seja, ela começa na consagração e termina na comunhão, por assim dizer, né? Ela termina quando nós recebemos em nosso corpo, quando recebemos o corpo do Senhor em nosso corpo. Aí nos tornamos um com Ele. Aí nos tornamos um com Ele, né? Por assim dizer. Então, né, falando da questão biológica, quando o corpo digere os alimentos, ali não existe mais Jesus. Ele está ainda conosco em nossa alma, né? Ou seja, estudos comprovam que demora 15 minutos, mais ou menos, né? 15 minutos após a comunhão, né, o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiramente, ou seja, na matéria ainda, estão presentes no seu corpo. Porém, quando comungamos, aquela presença, ela fica conosco, né? É como diriam os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Já é tarde, a noite vem vindo, né? E ele também está inteiro em cada uma das espécies, em cada parte delas. Ou seja, ele está totalmente em cada uma delas. Seja numa pequena migalha da partícula, seja numa pequena gota de sangue. É o mesmo Cristo, não difere do mesmo Cristo do cálice, de um cálice inteiro de vinho. Não difere do mesmo Cristo em várias partículas, né? Ou seja, dessa maneira, quando acontece a fração do pão, não divide o Cristo, né? É como uma bipartição, é como uma bactéria. A bactéria, ela se biparte, só que ela não fica dividida. Ela se biparte e ela se torna única. Ela não muda, ela continua a mesma bactéria, só que divididas várias e várias e várias vezes, né? Multiplicada várias e várias vezes. Certo. Aí a gente pula, né, para aquela parte que a gente fala sobre o que é necessário para ele acontecer, que é a matéria e a forma. A matéria é o pão e o vinho. Só isso. E outra. Tem a exigência, como sempre, né? No batismo, obrigatoriamente tem que ser água. Você não pode batizar com óleo, você não pode batizar com fogo, você não pode batizar com, sei lá, suco de maracujá. Não pode. A mesma coisa é na Eucaristia. No batismo, pode ser água de esgoto, pode ser água de qualquer coisa, contanto que seja água, H2O, tá valendo. Agora, na Eucaristia, não. Tem suas obrigatoriedades, ou seja, não pode ser um tipo qualquer de pão. Não posso pegar um pão australiano e consagrar, não. Muito pelo contrário, né? Pão sem fermento, aquele pão ázimo, que a galera faz, ele se torna válido. Porém, o pão ázimo, se eu for fazer pão ázimo em casa, ele não é a mesma hóstia que é usada na igreja. A hóstia que é usada na missa, ela é feita numa forma específica, ela tem uma maneira específica para ser feita. Você pode encontrar vídeos na internet falando sobre isso, né? E ela não é a mesma por quê? Porque o pão ázimo que você faz em casa, por exemplo, ele estraga depois de uma semana. Ou seja, ele mofa depois de uma semana. Essa hóstia não. Enquanto ela existir, né? Enquanto ela estiver conservada no sacrário, num cálice fechado, um cálicezinho com a tampa chamado âmbula, enquanto ela ainda existir, entendeu? Enquanto ela estiver nesse tempo, ela não se estraga, né? A hóstia, ela só se consome em um líquido, ou seja, em água, ou no próprio vinho, ou, no caso, a absorção do corpo humano, né? E a forma. Oh, perdão, ainda tem uma coisa ainda mais para explicar. Ah, mas eu fui numa missa que o padre estava consagrando tapioca. Não pode. Ah, mas eu fui numa missa que o padre estava consagrando bolacha Maria. Não é. Não é Eucaristia. Que Jesus não fez com bolacha Maria? Jesus não fez com tapioca? De certo, se ele fosse fazer com tapioca, ele diria: fazer isso em memória de mim e pode fazer com tapioca também. Ou seja, ele teria dito o pressuposto. Ah, mas eu fui numa missa que o padre estava consagrando suco de uva. Né? Pera lá, você tem exigência aí também. Né? O suco de uva, até que ponto? Né? Tem que ser um suco de uva fermentado, chamado mosto, né? Que é a pré-fermentação do vinho. Ou seja, ele tem que conter fermento. Ele tem que estar fermentado. Porque tem alguns padres que têm problemas alcoólicos que não podem consumir vinho. Consumir o vinho canônico em si. Porque, querendo ou não, o vinho canônico ele ainda continua sendo alcoólico. Tem muitos padres que não podem consumir o vinho propriamente dito. Aí eles têm que consumir o mosto, porque ele é mais fraquinho, ele é mais leve. E não interfere tanto na relação da consagração. Pode ser usado também. Mas agora, suco de uva, será aquele suco Del Valle que você compra em qualquer lugar? Não, não pode. Entendeu? E a fórmula, obrigatoriamente, é Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. A fórmula obrigatoriamente é essa, está no missal. Né? Se você quer conferir, tem algumas bíblias, como a Nova Pastoral. Eu tenho uma exclusividade aqui que eu não sei qual é. A minha mãe diz que é a Ave Maria, mas não é Ave Maria. Que na parte do meio dela, ela tem um missalzinho, né, sobre os ritos da missa. Tá. E tem uma certa parte, você tem toda a oração eucarística. Você tem a oração eucarística, né? Tá. Se eu fosse recitar aqui, ia dar uns 5 minutos a mais. Mas você pode conferir uma Santa Missa, que é muito melhor. Ainda vai fazer muito mais. Vai fazer um bem maior para sua alma, né? Ainda mais nesse tempo de quarentena. Né? Tá todo mundo desejando para uma missa feito louco. Enfim. Isso é a prova de que realmente ali acontece o sacramento. Você tem essas três exigências. Tem que ser pão ázimo e vinho canônico. Tem que falar essas palavras. E a outra exigência é: tem que ser um padre. Como eu disse, um padre católico. Um leigo, ele não pode fazer uma consagração. Nem se caso seja necessário, caso o cara esteja morrendo. Não, tem que chamar o padre. Ah, não, fulano tá no leito de morte, tá morrendo, tá perdendo ar. Chama o padre. Chama o padre. Chama qualquer padre que estiver perto. Entendeu? Mas tem que ser padre católico. Beleza. Vamos aí para a próxima parte, que é a presença real de Jesus na Eucaristia. Né? Jesus está realmente presente na Eucaristia? Né? E essa presença no Santíssimo Sacramento, como é chamado de presença real. Né? Por que presença real? Porque é uma muito simples, né? Então, a criatividade acabou na hora, né? Vamos chamar de presença real. Por quê? Porque ele realmente está ali. Entende? Para provar isso, a gente vai já falar disso, a gente vai já falar desse bônus. Tal. Mas você pode ver também no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 51, 54 e 56. Né? Ou seja, onde o nosso Senhor vai falar dessa presença real. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão, se alguém come deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Você está entendendo? O sacrifício de Cristo foi necessário, foi. Mas ele quis ir além. Assim como Deus providenciou lá no Êxodo o maná para o deserto, o maná para que todos pudessem se alimentar no deserto, assim Deus também providenciou Jesus como alimento espiritual. Não só a palavra, não só a oração, mas também o seu alimento espiritual, o seu corpo, o seu sangue como alimento para a nossa alma. Por isso, na Eucaristia está Cristo completo, Cristo totus. Todo o Cristo, em seu corpo e sangue, alma e divindade. Ali, naquele momento, está presente Jesus na pessoa do Padre e na Eucaristia. Tem essa... Acho que eu expliquei isso no episódio sobre o plano da salvação, que é a questão do sacrifício. Você tem Jesus nas três formas. Jesus como o sacerdote que oferece aquele sacrifício a Deus. Você tem Jesus como o sacrifício que é oferecido a Deus. E você tem o Jesus que é aquele a quem está sendo oferecido o sacrifício. Que ele é o próprio Deus. Então, Jesus é o sacerdote, a vítima e aquele a quem está sendo oferecido. Ou seja, plano da salvação, ele vai além da cruz. Ele vai além de apenas ir à cruz, na cruz morrer, ir à mansão dos mortos, salvar os justos e abrir as portas do céu. Ele se torna mais presente na presença do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo e com a Eucaristia. Ok, né? Tá. E a parte 5, né? Tudo isso pra terminar. Pra terminar. Como se manifesta a fé em Jesus sacramentado? Ou seja, beleza, eu creio que ali Jesus está verdadeiramente. Jesus é Deus. Que culto nós prestamos a Deus? O culto de adoração, a latria, né? Como eu tava falando no outro episódio. Você tem a dulia, a hiperdulia e a latria. A latria é o total louvor, a total adoração que é rendida somente a Deus. Então, se Deus está presente agora na Eucaristia, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Façamos como os três reis magos. Viemos adorá-lo. Tem uma música de Uma Jornada Mundial da Juventude, acho que foi de 2005, foi de 2005. Sidney, né, que é assim, venimos a torare, oh Emmanuel, venimos a torare, oh Emmanuel, que, aliás, eu me lembrei agora, não era de Sidney, era de Colônia, né. Tá, voltando aqui pro contexto, bem, na liturgia da missa, expressamos a nossa fé na presença real de Jesus Cristo sobre as espécies do pão e do vinho, entre essas coisas, dobrando os joelhos, ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração. Né? Tem aquela passagem de São Paulo. Né? Diante o nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame que Jesus é o Senhor, ou seja, adoração. Pôr os joelhos em terra, prostrar-se diante dele. Né? Sinal de adoração ao Senhor. Além disso, a Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado, com solenidade, levando-as em procissão. Ou seja, é uma solenidade. Você tem uma festa, né, que é celebrada em junho, específica para isso. Jesus sai às ruas. Jesus caminha no meio do povo. Né? Enquanto, né, me desculpe aí a referência, a galera gosta de fazer isso e eu também. Enquanto você tem a marcha para Jesus, nós marchamos com Jesus. Tá? Aí é nessa hora que desce o óculos. Todo mundo já usou essa frase alguma vez na vida. Ficar por Deus usou essa frase. Enfim, enquanto você tem no Brasil a marcha para Jesus, você tem no mundo todo a marcha com Jesus. O próprio Jesus caminha com o seu povo. Né? Não é dizer caminhar, entendeu? Não, a Oxa vai sair andando. Não, mas é a maneira de... É como se fazia uma ocasião aí que eu posso lembrar. Na chegada de Dom João VI no Brasil. A galera acolheu o cara muito bem. O cara saía na rua, tal. A galera fazia procissão pra ele passar, entendeu? Por quê? Porque é o rei. É o rei de Portugal. Era o rei de Portugal. Poxa, o rei de Portugal veio pro lugar mais miserável possível, Brasil. Né? O cara atravessou o Oceano Atlântico, fugindo do Napoleão pra vir morar no Brasil. Beleza? A mesma coisa é Jesus. Um homem, o Deus que desceu dos céus, fez-se homem e fez-se pão. E fez-se um dos mais pobres alimentos. Porque para a época, o pão e o vinho eram os alimentos mais miseráveis. Eram os alimentos mais básicos, por assim dizer. Eram mais básicos. Você tinha, né, outras coisas, tal. Quem comia pão com especiaria, vinho com queijo, essas coisas assim, era rico. Né? Ou seja, é a base. Ele usou daquela coisa básica. A sua seu próprio alimento espiritual, alimento espiritual para os seus. Então, ou seja, como realmente é Deus que está ali, vamos adorá-lo, né? Vamos render louvores, né? Vamos render louvores a Ele que, por tão grande amor, veio à Terra por nós, né? Bem, próxima parte aí, né? Ah, falta uma coisa. Como é, por exemplo, na missa são consagradas, por exemplo, muitas hóstias. Tem missas que chegam a ser consagradas 300, 400, ou em lugares como, por exemplo, a Aparecida, para mais de 1.000, né? Porque você tem mais de 1.000 pessoas que vão ali comungar, né? Pessoas que vão receber o corpo e sangue de Cristo. Tá, sobrou, e aí o que é que a gente faz? A gente guarda essa reserva, né? Ela é destinada a um lugar em que, fora da missa, pode ser adorado. Nosso Senhor. Hoje em dia, você tem capelas próprias para isso. Você tem uma capela própria para adoração ao Santíssimo, a capela do Santíssimo, né? Mas antigamente, o sacrário, ele ficava no altar, né? Ainda quando se celebrava a missa tridentina, quando a missa tridentina era o modelo mais específico usado, né? Hoje em dia nós celebramos a missa no vernáculo, né? É o rito mais comum, entendeu? Não é que não seja válido, é o rito mais comum de se celebrar a missa. Mas, na época, como o rito mais comum era celebrar, né, Versus Dei, depois a gente fala sobre essa questão aí, né? Os tradismáticos aí adoram isso, né? Versus Dei, o sacrário, ele era no altar. Ou seja, então, naquele altar que era celebrada a missa, também é o altar em que ficavam as hóstias consagradas para adoração. E também é um local que é particularmente digno da igreja, porque é como se fosse a sala do trono, né? É ali onde o rei vai repousar. É ali onde o rei se encontra. Então, vamos em busca dele e vamos adorá-lo, né? Ou seja, tem que ser um lugar digno da igreja, entendeu? E, bem, como complemento aqui para vocês, né, já puxando também para a causa desse cara, olha, sinceramente, né, o Rafa, ele não conhece a história ainda desse cara. Quando ele ouvir, depois que ele ouvir esse podcast, ele vai me perguntar: cara, como é que você nunca me contou isso antes, né? Mas é o futuro padroeiro dos TI, né? Tal. Ele é o Carlo Acutis, né? É o Carlo Acutis. Um jovem italiano que faleceu em 2006. Tá? Um ano depois que eu nasci, que legal, né? E ele mexia com essas coisas de TI e tal. E ele codificou um site, ele criou um site, que é uma lista de milagres eucarísticos no mundo, né? Tá, Alex. Eu ainda estou em dúvida se Jesus realmente está presente na Eucaristia. Como é que eu tiro essa dúvida? Existe alguma prova? Eu vou dar a mais exata de todas. Aqui, assim, você lê e você fica embasbacado. Você diz: não, não pode ser. O milagre eucarístico de Lanciano, né? Eu vou deixar aí no link na descrição o site. O site na aba principal, não na aba do Milagre Eucarístico de Lanciano, que é onde eu vou ler o texto agora. Mas você tem muitos e muitos milagres, né? Pode ser que um dia a gente fale sobre a causa dele também, a causa muito conhecida. Mas se você quiser que essa causa, né, que a gente conte isso no podcast, que eu fale sobre isso no podcast, deixe seu e-mail, né? Tal, deixa aí o seu recadinho. Né? Vamos lá. Em 750, na igreja de São Francisco, na cidade de Lanciano, né, um monge pôs em dúvida que na consagração, né, que na hóstia consagrada se encontrasse verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus, né? Ele foi celebrar a Santa Missa e, ao proferir as palavras da consagração, a hóstia se transformou em carne e o sangue em vinho. Ou seja, transmutou. Realmente, né, realmente, literalmente, realmente, ali era corpo e sangue de Jesus, ou seja, carne viva, sangue vivo. Né? Tem até a figurazinha aqui da capela de onde foi representado o milagre. Para você ter uma ideia, a carne ela está viva até hoje. Né? Sei que o site foi feito em 2004, se eu não me engano, mas ela está viva até hoje. Hoje, né? O dia que eu estou gravando esse negócio. Né? Dia 12 de maio de 2020, tá vivo. Ou seja, pulsa até hoje. O sangue é dividido em cinco partes desiguais, que pesam tanto juntas, quando pesam todas juntas, cada uma delas, né? Tá. Ali aconteceu em 1750, né? Só que o exame mais atual que se tem prova é em 1970. Foi pedido pelo arcebispo de Lancian, provincial dos frades menores conventuais de Abruzzo, com autorização de Roma, solicitou ao doutor Eduardo Brunoli, diretor do Hospital de Arezzo e professor de anatomia, histologia e patologia química e microscópia clínica, para elaborar um exame científico detalhado com as relíquias do prodígio de 12 séculos atrás. A 4 de março de 1971, o professor apresentou um relatório minucioso de vários estudos feitos. Eles concluem que a carne é carne verdadeira, constituída do tecido muscular do miocárdio. O sangue é verdadeiro sangue e a análise cromatográfica demonstra com certeza que ele é realmente sangue. Estudo imunológico comprova também que a carne e o sangue são de natureza humana e o exame imunohematológico permite afirmar que com toda objetividade e segurança que ambos pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB, que foi o mesmo que foi encontrado no homem do sudário. Se você quiser que eu fale um dia, um episódio específico também, sobre o sudário de Turim, eu agradeço, né? Pode deixar aí o seu e-mail falando do sudário, né, Alex? Fala do sudário de Turim. Que eu terei a maior honra de um dia fazer um podcast só sobre esses dois assuntos, né? Que são assuntos bem retratáveis, entendeu? E as proteínas contidas na carne estão igualmente separadas em percentagens semelhantes ao sistema de soro proteico do sangue fresco normal. Ou seja, as proteínas que contém o sangue, contém a carne, são as mesmas proteínas que tem em um sangue comum, ou seja, uma retirada de sangue fresco, um sangue que acabou de ser retirado do corpo, tem as mesmas proteínas que essa carne de um milagre que aconteceu há 12 séculos atrás. Uma sessão histológica revelou traços de infiltração de sais e substâncias conservantes, utilizadas na antiguidade para a mumificação de corpos. Ou seja, em nenhuma delas foi encontrada algum fator, alguma coisa, algum conservante, como no caso mirra, aloés, para conservar aquilo ali. Ou seja, ela tá ali de uma forma que nunca foi conservada. Ela tá perfeita, tá em perfeito estado, mas nunca foi conservada, nunca passaram um tipo de conservante, né? Você tem mais exames aí e teve um relatório de pesquisas científicas da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicado em dezembro de 76, em Nova York e em Genebra, que concluiu que a ciência, consciente dos seus limites, que se encontra perante a real impossibilidade de dar uma explicação para este fenômeno. Ou seja, um milagre não foi explicado pela ciência. Um milagre, uma hóstia que verteu em carne. Não foi explicado pela ciência. Um cálice de vinho que se transformou, que se coagulou em sangue. Não pode ser explicado pela ciência. Então, né, para você que tá ouvindo, que ainda é descrente disso, Eu só digo isso. Tá. Acesse esse site. Não tem só esse milagre. Tá? Não tem só esse milagre. Ah, complementando. Tem uns documentários na internet que também falam que esse coração, ele pulsa. Durante a Semana Santa, ele pulsa, né? A hóstia, ela pulsa. Ou seja, o exame que foi feito, né, detalhadamente, comprova também que, além de ser um tecido do miocárdio, um tecido do coração, esse tecido, ele pulsa como se estivesse em agonia. Uma agonia mortal, de uma tortura, de tamanha dor, que é necessário fôlego. Muito fôlego. Muito fôlego para pulsar tanto assim, entendem? Então, é isso, né? Eu deixo aqui para vocês essas coisas. Ouçam, né? Ouçam o podcast. Tal. Um outro podcast que eu indico também, do Santa Zoeira, né? Vocês sempre estão agora vendo as indicações que eu tô dando aí do Santa Zoeira, que é o podcast sobre a Santa Missa. Ele tem muita zoeira, tipo, muita zoeira. Pode ser que você não entenda a zoeira dos caras. Mas ele também tem partes explicativas, ou seja, você pode tanto rir, você pode rir pra caramba, quanto você também pode aprender com isso, né? Tal. Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que você tenha gostado. Tal. Recomende para mais pessoas, né? Você achou esse podcast muito bom, maravilhoso? Recomende ele para mais pessoas. Vou deixar aí também um vídeo, um videozinho rápido, uma animação, falando sobre a Eucaristia. Bem legal, bem importante de se conhecer, né? Mas é isso, né? Sugestões, dúvidas ou comentários, mande o seu e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com. Se você quer que eu faça um episódio sobre o milagre do Lanciano, o milagre de Turim, né? Você quer que eu faça um episódio falando sobre o Carlo Acutis, né? Exaltando aí, né? Lançando aí a causa do Carlo Acutis. Ou vocês mande um e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com ou siga-nos no Instagram, né? Instagram podcast.voz. Ou você entra no link aí que também tá na descrição, tal, pra falar com a gente pelo direct, tá bom? Mas é isso, meus irmãos. Deus lhes pague e salve Maria!